ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. IPTU dá dor de cabeça. 5 mil processos já foram abertos na prefeitura contra a revisão do imposto em imóveis da capital. A fonte secou. O governo muda a fonte de recursos para a ciência e tecnologia, que pode ter projetos comprometidos em 2017. Piso maior. Governo federal anuncia reajuste de 7,64% no piso nacional do magistério, acima da inflação de 6,29%. Mas será que governadores e prefeitos vão ter dinheiro para pagar? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Já são quase 5 mil processos de revisão do IPTU abertos na Prefeitura de Belo Horizonte. Esse número é mais que o dobro de pedidos recebidos durante o mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela PBH com base nos atendimentos feitos até ontem. Cerca de 65 mil imóveis no município tiveram seu valor reavaliado neste ano. Nós temos mais detalhes com o repórter Gabriel Martins, ao vivo. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Dezenas de pessoas esperavam atendimento para a revisão de IPTU no BH Resolve no Centro, um dos locais em que a Prefeitura está atendendo as reclamações dos contribuintes. Entre quem estava lá, o tempo de espera de atendimento era de cerca de 2 horas. As regionais com maior número de imóveis com valores reajustados foram Barreiro e Venda Nova, segundo o levantamento da Prefeitura. Uma das moradoras de Venda Nova que estava lá hoje é Manuela Alves, de 32 anos, que mora no bairro Jardim dos Comerciários. Ela conta que antes ela era isenta do IPTU e que tem esperanças de que a Prefeitura não mantenha o valor cobrado neste ano.
Foi muito alto, porque antes a taxa era isenta, a gente não pagava nada. Aí foi para 3 mil e tanto, só que ninguém tem condições, porque tem só uma pessoa trabalhando lá em casa e recebe só um salário mínimo, e eu estou desempregada. Lá ainda nem está como lote ainda, lá é como se fosse uma área, nem foi registrado como lote. E a gente não tem condições nenhuma de pagar.
75% dos quase 800 mil imóveis de Belo Horizonte receberam cobrança de IPTU neste ano. São praticamente 100 mil imóveis isentos e a previsão de arrecadação da Prefeitura é de R$1,7 bilhão. O reajuste do valor de 65 mil imóveis feito neste ano causou um aumento de 70 milhões na arrecadação do imposto. De acordo com a Prefeitura, foram 2 etapas para a reavaliação dos terrenos. O primeiro foi feito um aerolevantamento e, nos imóveis que tiveram alterações na área construída, foi feita a visita de um técnico para fazer a medição da área do imóvel. De acordo com a PBH, 15 mil imóveis não receberam a visita por ausência ou não autorização do morador. O auxiliar administrativo de 42 anos, Ricardo Avancini, é morador do bairro São Salvador, na região nordeste da capital. Ele conta que recebeu a visita do técnico, mas que discorda do valor avaliado pela prefeitura.
E o valor reajustado do IPTU foram 2. Primeiro que eles mudaram uma parte que seria os fundos passar para galpão. Até aí tudo bem, só que a parte residencial eles dobraram o valor. Foi feito benfeitoria, mas mesmo com benfeitorias, tem que ver quais são os índices que eles são usados para poder fazer o reajuste. Não é justo você dobrar o valor simplesmente porque vamos aumentar o IPTU. O índice de aumento normal é 7% de acordo com a inflação. Quer dizer, as melhorias e o acabamento que tem não é para aumentar dobrando o valor, porque o valor venal do imóvel, ele dobrou. O valor comercial do imóvel, ele não é isso.
Todos os imóveis tiveram o valor do IPTU reajustados em 7%, que é o valor do IPCAE, um dos índices da inflação. A cobrança é feita a partir da área construída do imóvel multiplicada pelo valor médio do metro quadrado construído dentro do bairro. Imóveis com valor avaliado em menos de R$ 60 mil são isentos do IPTU. O contribuinte que acredita que a cobrança do imposto foi abusivo deve pedir o processo de revisão da cobrança, um processo chamado de impugnação. O professor de Direito Tributário da UFMG, Paulo Roberto Coimbra, afirma que a avaliação aérea dos imóveis não é o ideal, mas que é a forma mais viável para a Prefeitura de fazer a avaliação do valor. O especialista aconselha quem fez melhorias no imóvel e teve o valor reavaliado a pedir uma avaliação do imóvel por terceiros antes de fazer a reclamação à Prefeitura.
Vale muito a pena uma pessoa, antes de simplesmente ir reclamar no BH Resolve, buscar uma avaliação do seu imóvel, né? Porque às vezes ela pode achar que o imposto aumentou muito, que está com valor elevado, mas é porque o seu imóvel estava com valor desatualizado. Pode ser que ele realmente, o imóvel, tenha um valor mais próximo daquele que foi reajustado. Ou, às vezes, ele pode ainda estar aquém do valor venal, do valor de mercado. Por isso, é importante que, antes de ter essa iniciativa, sob pena de poder estar perdendo tempo, né, o contribuinte faça uma avaliação isenta do seu imóvel.
O atendimento especial para revisão e solução de dúvidas sobre o IPTU pode ser feito nas três unidades do BH Resolve, Centro, Venda Nova e Barreiro, até o dia 1º de fevereiro. Se você não recebeu a visita de um técnico para reavaliar o valor do seu imóvel, pode ser feito um cadastro online para receber um atendimento mais rápido. Mais informações sobre a cobrança do IPTU podem ser obtidas no número de atendimento da Prefeitura, o 156. Desculpe, 156. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações. E a Prefeitura de BH, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está cadastrando moradores das ocupações Isidora e Dandara. O cadastramento vai servir para incluir essa população no Sistema Único de Saúde de forma integral e permitir o atendimento na rede municipal.
Educação.
Piso salarial dos professores da educação básica para a jornada de 40 horas semanais será de R$ 2.298,80 em 2017, um reajuste de 7,64% em relação ao ano passado, quando o salário base era de R$ 2.135,64. O anúncio acaba de ser feito pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em uma coletiva de imprensa após uma reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que o reajuste assegura um ganho real para os trabalhadores da educação.
Como se sabe, ontem foi anunciada a inflação oficial para o ano de 2016 de 6,29, salvo engano. Então, como nós tivemos um reajuste de 7,64, nós estamos efetivamente garantindo um ganho real para os trabalhadores na educação.
O valor já é válido a partir deste mês, de acordo com a lei nacional que institui o piso. É obrigatório que municípios e estados paguem esse valor mínimo de R$ 2.298,80 aos docentes. O ministro Mendonça Filho lembrou que o MEC antecipou o pagamento da complementação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para estados e municípios, e que o repasse de cerca de R$ 1,5 bilhão deve ajudar a cobrir os gastos com folhas de pagamento.
Pela primeira vez na história, nós vamos pagar mês a mês, em 12 parcelas, aquilo que seria pago só até abril de 2018. Então, é um alento e uma ajuda financeira importante, que é dirigida, inclusive, para os estados e municípios mais pobres, que eu acredito, de acordo com a própria manifestação da representação dos estados e municípios, que isso contribuirá para que a gente tenha uma maior efetividade na política de cumprimento do piso nacional do salário dos professores.
Segundo pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 14 estados não cumprem a lei que institui o piso nacional dos professores. A portaria que institui o piso nacional dos professores de educação básica deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União.
Ciência e tecnologia.
A ciência e tecnologia no Brasil pode sofrer um novo golpe. O orçamento anual de 2017 foi aprovado alterando a fonte dos recursos para a área. 1 bilhão e 700 milhões de reais, que vinham da fonte 100, garantida pelo Tesouro Nacional, foram transferidos para a fonte 900, que não tem recursos garantidos. Dinheiro para bolsas, organizações sociais que atuam na ciência, entre outros, e estaria comprometido. Para esclarecer melhor a questão, a pesquisadora da UFRJ, Débora Fogel, da Academia Brasileira de Ciências, esclarece como a questão pode afetar a ciência em 2017. A Academia Brasileira de Ciências e outras entidades científicas divulgaram uma nota de repúdio a uma mudança feita no orçamento pelo Congresso Federal que tira mais de 1 bilhão e 700 milhões da ciência, tecnologia e inovação. Os recursos estavam em uma fonte de pagamento assegurada pelo Tesouro Nacional, a fonte 100, mas foram transferidas para uma outra fonte, a 900, em que a origem do dinheiro não é definida. Bom, professora Débora, eu gostaria que a senhora começasse nos esclarecendo melhor sobre o que significa essa mudança de fonte.
Olha, na verdade, todos nós, no fim do ano, né, naquela semana, em que as pessoas já estão envolvidas com as festividades natalinas de fim de ano, né, nós fomos surpreendidos, a comunidade como um todo, com, na verdade, duas notícias. Uma que nos pareceu alentadora, que foi o aumento dos recursos destinados ao atual Ministério de Ciência, Tecnologia e Cooperação. Então, realmente, houve um acréscimo nesse orçamento geral. Nós tivemos também a infeliz, né, a surpresa de perceber de que essa grande parte, né, dos recursos da ciência e tecnologia, isso que você mencionou, 1,7 bilhões, que é mais ou menos, né, sei lá, 28-30% do orçamento total da pasta de ciência, tecnologia e comunicação, esse montante gigantesco e vultuoso foi transferida para uma fonte 900, que eu vou ser muito sincera, eu realmente não sou pessoa específica, não sou da área de economia, sou bioquímica, não tenho muito conhecimento financeiro, acompanho um pouco, né, a questão do país, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de fonte 900, fonte essa que, como você mencionou, é uma fonte que não tem qualquer lastro, né? A gente não sabe de onde vão vir esses 1,7 bilhões, quando vão vir e se vão vir. Ou seja, é um cenário muito complicado, né? Principalmente, Vinícius, quando a gente lembra que dentro desses 1,7 bilhões que foram transferidos para essa fonte 900, né, de pagamento duvidoso, por isso que é chamado de, são recursos com vinculação não garantida, né, são recursos, né, condicionados, parte grande desses 1,7 bilhões seria para o pagamento da bolsa dos nossos estudantes.
Para além da questão das bolsas dos estudantes, que outros programas podem ficar sem recursos com esses 1 bilhão e 700 milhões de reais a menos?
O que a gente já entendeu, né, desde que essa medida foi tomada, repito agora, no apagar das luzes de 2016, né, o ano que todos nós queremos esquecer, mas é que 1,1 bilhão, né, que seria para o pagamento das bolsas dos nossos estudantes, de todo tipo de bolsa, estão nesta fonte 900, e cerca de quase 90%, algo em torno de 320 milhões, que é para subvencionar, para manter funcionante as nossas organizações sociais, as OSs, que estão atreladas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Então, nesse Ministério, acho que são 6 OSs, né, que ligadas à pesquisa, ciência, inovação, que estão lá alocadas, e os recursos para essas OSs, só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, essas organizações sociais, né, são instituições de pesquisa, no caso, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, são instituições como, por exemplo, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Essa rede, Vinícius, é a que cuida, que zela e que financia toda a internet que alimenta as nossas universidades todas, integra, conecta os institutos de pesquisa, o CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em São Paulo, né, que administra, né, 4 grandes laboratórios, né, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, quer dizer, uma joia, né, um orgulho, né, da ciência brasileira, o Laboratório Nacional de Biociências, o de Bioetanol, o de Nano, de como essas instituições vão começar, né, terminar o ano, eu já nem estou dizendo, mas começar o ano e fazer frente, né, aos seus compromissos financeiros, estando nesse cenário com seus recursos, guardados, né, enfim, depositados numa fonte que é sem lastro, condicionada a outros fatores que estão, enfim, pendentes no país. Então, estou te dando 2 exemplos. As bolsas e as OS estão diretamente comprometidas, os seus recursos, com essa fonte 900 que você mencionou.
É nesse sentido que é a nossa última pergunta, professora, que essa mudança no orçamento, ela é só mais uma das, né, medidas que tem impactado a ciência brasileira. A gente teve corte no orçamento, a fusão, né, dos ministérios, isso, rebaixamento das agências de fomento, aprovação da emenda do teto de gastos, que a senhora já citou. Isso. Diante disso, o que a senhora vê de perspectiva para a ciência do Brasil em 2017?
Olha, eu confesso que estou muito apreensiva. Uhum. Né? A gente, na ciência e tecnologia, né, a comunidade, a gente durante muitos anos, nas décadas de, né, 90, a gente acostumou, né, a fazer a ciência muito limitada com os poucos recursos que a gente recebia. A gente acompanhou nos últimos 10, 15 anos, né, um boom na área, né? Foi quando a gente conseguiu, assim, ver a luz no fim do túnel, crescer, responder, ter os nossos laboratórios melhor equipados, ver as agências de fomento estaduais terem o seu esplendor, a FAPEMIG, a FAPERJ, né, aqui no estado do Rio, outras fundações no país inteiro foram criadas. Então, a gente chegou a, assim, provar desse doce. E agora, assim, me dá a sensação de que a queda é muito grande.
Tá certo. Bom, professora Débora, eu gostaria de agradecer muito a participação da senhora, então, aqui na Rádio UFMG Educativa. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Vinícius.
Essa foi a professora Débora Fogel, da UFRJ, também da Academia Brasileira de Ciências, esclarecendo uma mudança que foi feita no orçamento da União sobre os recursos destinados à ciência, 1 bilhão e 700 milhões, que saíram do Fundo 100, que é um fundo que tem recursos garantidos pelo Tesouro Nacional, e foram para o Fundo 900, que não tem um lastro definido, não tem uma fonte definida de recursos, portanto, isso pode comprometer alguns projetos. Há uma versão, nós vamos publicar uma versão maior dessa entrevista, para quem quiser entender melhor esse assunto, no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Trânsito.
Trânsito intenso no entorno do Terminal JK, na Avenida Amazonas, no sentido bairro. Já na Praça Milton Campos também há trânsito intenso por lá, nos dois sentidos. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o Uruguai, sentido centro, sentido Savassi, também há trânsito intenso neste momento. Agora, 12:51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, taxa de juros cai e surpreende o mercado.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Lá, 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 lá. Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Economia.
O Banco Central baixou pela terceira vez seguida os juros básicos da economia. A taxa Selic passou de 13,75% para 13%. A decisão surpreendeu analistas financeiros que previam um corte de 0,5 ponto percentual. Com a decisão, a Selic volta ao menor nível desde abril de 2015, quando estava em 12,75% ao ano. A redução veio após divulgação dos dados da inflação de 2016, que ficou em 6,29%, mostrando recuo em relação a 2015, quando foi de 10,67%. A taxa de juros é um instrumento utilizado pelo governo para frear a pressão inflacionária.
Justiça.
A Justiça de Minas Gerais ordenou bloqueio de bens do ex-governador do estado, Eduardo Azeredo, do PSDB, em ação de improbidade administrativa relacionada ao Mensalão Tucano. A decisão não especifica o valor a ser bloqueado. A determinação tem relação com uma ação civil pública ajuizada pela Procuradoria-Geral da República sobre irregularidade no repasse de 3 milhões de reais de estatais para o Enduro da Independência em 1998, que teria custeado campanhas eleitorais no estado. Cabe recurso à decisão.
Gênero e feminismo.
Há 40 anos, o assassinato de Ângela Diniz, conhecida como a Pantera Mineira pelo ex-companheiro Doca Street, na praia de Búzios, no litoral fluminense, causou comoção na sociedade e ganhou as páginas dos principais jornais brasileiros. Mais recentemente, durante uma festa de Réveillon, no primeiro dia de 2017 em Campinas, o crime cometido por Sidney Araújo, que matou a ex-mulher, Isamara Filier, o filho de 8 e outras 10 pessoas, também comoveu o país. Por meio de uma nota coletiva, organizações feministas, incluindo o NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, somaram-se à dor e ao repúdio ao assassinato de Isamara e às 12 vítimas, das quais 9 eram mulheres. Este caso de feminicídio coletivo é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, repudiou o discurso que atribui insanidade à ação do criminoso e destaca que o assassino é fruto do patriarcado e da cultura do ódio autorizada no atual momento do Brasil. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. No primeiro dia de 2017, infelizmente, houve um registro de feminicídio que chocou o nosso país, né? E por meio de uma nota coletiva, organizações feministas, inclusive o NEPEM, o FMG, somaram-se à dor e ao repúdio ao assassinato de Isamara Filier, de 41 anos, que foi morta pelo ex-marido Sidney Araújo, junto com o filho João Vitor, de 8 anos, e outras 10 pessoas quando comemoravam o Ano Novo com amigos e parentes em Campinas. Essa tragédia, Marlise, ela tem sido nomeada na mídia como chacina e teve até um delegado que disse se tratar de um crime passional. Marlise, o que que esse caso nos revela sobre feminicídio e os discursos de ódio e rejeição às mulheres e à nossa sociedade patriarcal?
Então, Soraya, li a carta deixada pelo assassino, né, que depois se suicidou, né? A carta, ela é toda ela muito bem escrita e revela aí, claro, né, um alto grau de escolaridade da pessoa. E se por um lado não é uma chacina no padrão normal, porque das 12 pessoas assassinadas, 9 foram mulheres, né? E uma das saídas, a mais rápida e quase automática, né, é a gente dizer que essas pessoas têm problemas psicológicos, emocionais, são desequilibradas, são doentes mentais. E a gente tem uma saída muito rápida por aí, que inclusive tira, né, e retira aquilo que eu acho que é o que é mais expressado, né, que está mais claro na carta que foi escrita pelo assassino, que é o ódio dele à própria mulher e o desdobramento desse ódio, o transbordamento desse ódio de uma forma misógina e assassina para as outras mulheres que ele nomeia de maneira absolutamente frequente, onipresente na sua carta, de vadias. Então a palavra ressemantizada por ele de vadia, né, e ele faz essa divisão, mulheres de bem, né, mulheres de boa índole e as mulheres que são vadias, né, e vai chamar a lei vadia da Penha, vai chamar de vadia a presidenta Dilma, e aí, né, nesse mesmo caldo, é o caldo dessa cultura odienta que nós estamos habitando ela nesse momento, de uma autorização dessa cultura do ódio. O ódio ao petismo, o ódio às mulheres, o ódio aos direitos humanos, a gente acabou de ter, estamos presenciando as outras chacinas aí, essas sim chacinas acontecidas no sistema prisional, com requintes de crueldade, esquartejamento, né, cortar cabeças. O que eu quero destacar na nossa coluna aqui, Soraya, é que esse homem é fruto de uma cultura desse ódio autorizado que nós estamos vivendo agora no Brasil. E as mulheres realmente estão em risco, porque há uma autorização pública para a expressão desse ódio de formas muito brutais, como essas, que é a experiência do próprio feminicídio. Então, isso é o agravante dessa história. E quando você diz que esse Sidney ele era um doente mental ou que ele só cometeu mais uma chacina, você desresponsabiliza a cultura que nós estamos habitando nela e somos agentes dela permanentemente, que é essa cultura que permitiu e autorizou esse sujeito pensar, né, justificar-se, construir seus argumentos, escrever uma justificativa, planejar, antecipar e executar uma ação grave, né, tão avassaladoramente, né, disruptiva como foi o momento de terror nessa casa onde estavam essas pessoas durante a passagem de ano. Então, eu quero muito chamar a atenção para isso, porque o argumento dele, né, a forma como ele se apropria na sua fala e se justifica, para mim está muito claro que ali assim, tem todo esse caldo de extrema-direita, de pensamento fascista, autoritário, né, um discurso claro de desprezo à democracia, de horror, de misoginia, mas de horror ao feminismo, uma raiva contra as próprias mulheres, um ódio aos direitos humanos, à própria estrutura do Estado, à intolerância social e essa glorificação da violência contra as mulheres e, de novo, esse discurso de retomada autoritária da presença dos militares. Tudo isso está condensado na carta dessa pessoa que cometeu esse ato bárbaro, né, de terror, que foi eliminar, ceifar a vida de 12 pessoas, entre elas 9 mulheres, inclusive a ex-esposa e o próprio filho dele.
Ô Marlise, cabe lembrar aqui, né, que este crime ocorre 40 anos depois, né, daquele crime de Dock Street, né?
Soraya, quando a gente olha para 40 anos atrás, no dia 30 de novembro, o assassinato da Angela Diniz pelo Dock Street, assim, os argumentos, por exemplo, dizer que é um crime passional é trazer de novo para a cena, retroagir 40 anos nas políticas e nas legislações de proteção às mulheres em situação de violência. Nenhuma paixão justifica a perda de uma vida, isso é absolutamente injustificável. A gente construiu em 2006 a Lei Maria da Penha justamente para fazer, né, o contraponto desse tipo de argumento, né, que coloca no amor a possibilidade de matar, né? Então, desde há 40 anos atrás, quando a gente gritava, as mulheres feministas foram para as ruas gritar quem ama não mata, a gente avançou muito nos instrumentos, na construção de equipamento público, né, delegacias, modificando a legislação, mas a sociedade continua operando e, infelizmente, o próprio Poder Judiciário, a partir das premissas de 40 anos atrás. É muito assustador ver isso. É muito dramático a gente passar 40 anos entre as duas mortes, de um lado a Angela Diniz e do outro a Isamara, e o agressor, né, ser tratado basicamente com os mesmos argumentos. Avançamos na legislação, a gente avançou nas políticas governamentais, mas permanece um certo imaginário social, uma dimensão cultural tão aterrorizante contra o coletivo das mulheres, não só contra a Isamara ou contra a Ângela Diniz. Isso é muito preocupante, Soraya.
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, pode
Perfeito,
ser?
Perfeito, pode ser. Tomara que na próxima quinta a gente tenha um assunto menos sério, né?
Estão precisando, né, Marlise?
Menos brutalmente negativo para a gente poder comentar, né, Soraya? Tomara, né?
Tomara, Marlise.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente lá no nosso site www.ufmg.br/rádio.
Saúde.
Sobe para 48 o número de casos suspeitos de febre amarela no estado, sendo que desses, 16 são casos prováveis, cujos pacientes apresentaram quadro clínico suspeito e exame laboratório preliminar reagente. Em relação a mortes, foram notificados 14 óbitos suspeitos. Os casos estão concentrados nas regiões do Rio Doce e Vale do Mucuri. Em zonas rurais, como é o caso desses casos suspeitos, a doença é transmitida por mosquitos hemagogos e os infectados podem apresentar insuficiências hepática e renal, icterícia, olhos e pele amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. Nas áreas urbanas, a doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.
De olho na cidade.
Vendedores ambulantes já podem fazer as inscrições para os vender, né, nos ensaios pré-carnavalescos e nos desfiles dos blocos de rua do Carnaval 2017. O ambulante é autorizado a vender água, bebidas industrializadas, alcoólicas ou não, ou adereços carnavalescos. O ambulante não é autorizado a vender em locais onde não há concentração de carnaval. Para fazer a inscrição é necessário apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração constante no edital disponível no site da Prefeitura, www.pbh.gov.br. A inscrição deve ser feita pessoalmente no BH Resolve, que fica na Avenida Santos Dumont, número 363, Avenida Santos Dumont, 363. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acessar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.